Né? Todo mundo de olho aí na grande competição do fisiculturismo. Era o mundo, não era só nós, né? Até porque tem o Dino. O brasileiro ficou no segundo lugar, tinha uma expectativa de um primeiro lugar para ele. Mas a grande questão, né, quando se reacende esses temas, né, do fisiculturismo é a questão dos anabolizantes, né? Aqueles suplementos ou outros, né, elementos que fazem com que o corpo fique, né, grande. Pronto, por exemplo, uma competição fisiculturista. Eu vou trazer agora aqui o um médico endocrinologista, aliás, especialista em medicina do esporte, Dr. Clayton Macedo, que é referência no Brasil para temas como esse. E a gente vai entender se isso é mito, se é verdade, quais os cuidados. Dr. Clayton, seja bem-vindo aqui ao programa, tudo bem?
Bom dia, muito obrigado, pelo convite.
Obrigada ao senhor por nos atender. Eu sei que abriu a sua agenda, né, para o assunto, e certamente o senhor é a referência que temos para falar desse tema, né? Eu gostaria de lhe ouvir, o Mr. Olímpia 2023. Tá aí, né? Este foi o assunto que bombou no Twitter todo, e expressões como fez amor com suco, fake Nary e etc., né, que se reeditam quando acontece isso, até porque vira uma brincadeira se essa pessoa era natural ou se essa pessoa era construída, entre aspas, né, com anabolizante. Doutor, o que que a gente precisa saber sobre isso?
Então, hoje a visão que a gente tem é que o uso de hormônios, principalmente da testosterona e seus derivados, para aumento de massa muscular, ele é um problema de saúde pública, né? Eu acho que a pauta hoje é mais da competição de fisiculturismo, aonde como meta para atingir aqueles corpos com aquele grau de hipertrofia, o uso de esteroides ele é praticamente uma constante, mas também os indivíduos que usam com o objetivo de fitness, em academias, em outros cenários, ou até como doping no esporte, tudo isso traz uma série de consequências para a saúde, complicações graves. Eu, infelizmente, acabei me especializando e virando referência exatamente nessa área, né, para tratar os indivíduos que complicam do uso de esteroides anabolizantes. Esse cenário do fisiculturismo, ele é um cenário especial, porque hoje existe até uma tendência de campeonatos, a gente já tem várias ligas mundiais, e aqui no Brasil nós temos uma, e vai entrar uma segunda, de fisiculturismo natural, né? Exatamente para evitar o uso de esteroide anabolizante, inclusive com teste antidoping, né? Nós temos no Brasil uma autarquia, que é a ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que faz testes antidoping para essa liga de fisiculturismo natural. Mas no cenário do Mr. Olympia, o uso é muito frequente, e esses indivíduos a gente vê, infelizmente, na mídia, vários relatos de morte súbita de atletas de fisiculturismo, né? É óbvio que o anabolizante não é o único causador, né? O próprio tipo de treinamento, de hipertrofia, que privilegia mais exercício de musculação com carga muito elevada, e muitas vezes esses indivíduos não compensam com a parte aeróbica, tudo isso, o próprio coração já se molda diferente e já se hipertrofia só pelo tipo de treinamento. E o esteroide anabolizante, a testosterona e os derivados, eles fazem o coração também adoecer, assim como o fígado, o cérebro, os rins, né? Então, são vários efeitos colaterais possíveis que são causados por esses medicamentos. O testículo ele atrofia, então esses indivíduos, quando eles tentam suspender, eles ficam com deficiência do hormônio interno, endógeno, né? E isso faz com que eles voltem a usar e perpetuem. É um cenário bem sério. É óbvio que existe um mundo underground, uma cultura de que isso é seguro. Infelizmente, existem prescritores, vendedores, indivíduos que fazem apologia nas redes sociais, e a situação, assim, infelizmente, ela é grave. Eu, principalmente pensando nesse público geral que vem usando, jovens, mulheres.
E que vem crescendo, né, Dr. Clayton? Por exemplo, pegando o gancho do Mister Olímpia 2023, que culminou agora no final de semana, começou na quinta passada e terminou, né, no domingo. O Dino, que é o Ramon Dino, que é um acriano, né, ele nasceu no Acre, tem uma história a gente vai pesquisar na internet, né, descobre que para chegar neste corpo, ele passou por uma caminhada que choca um pouco a gente. Por exemplo, comia ração de animais, porque tem um grau de proteína grande. Ou seja, é como se não tivesse limites, né? E aí pensar em anabolizante fica até meio fácil de entender por quê. Porque se a pessoa se submete a outras coisas, parece que o critério saúde não é muito importante. Então, a pergunta que eu quero fazer para o senhor, já que vem crescendo a população de pessoas interessadas em fisiculturismo entre mulheres, não é só mais homens, mulheres cresce também, e cresce entre adolescentes, doutor, vem crescendo. Já tem pesquisas mostrando que adolescentes já estão se encaminhando e, inclusive, usando
Talvez o
suplementação.
público mais vulnerável, não é? Exatamente o jovem do ensino médio, não é? Porque já existe essa tendência fora daqui e aqui no Brasil, como a questão ela é mais liberada, né? As redes sociais fazem bastante essa apologia, mas é um problema grave.
Há riscos à saúde. Então, qual a orientação às famílias, por exemplo, que estão acompanhando? Porque se a gente está levando em consideração que o atleta em questão muitas vezes não vai levar isso em conta, né? Porque tem o apelo da mídia, tem já uma conduta fora do país que impulsiona e etc. E é uma fase de ousar mais. Então, me parece que talvez a família tem que ficar mais atenta. É isso, doutor?
Isso. É importante salientar que não existe dose segura, né? O indivíduo, principalmente se ele tem algum fator que predispõe, ele pode complicar mesmo com dose baixa. E também não existe profissional que dê segurança para o indivíduo que usa, acompanhando com esse profissional, não apresente complicações. Eu entendo, até pela minha atuação a nível nacional e até internacional, que eu devo ser um dos maiores entendidos na área e eu não daria nunca segurança nenhuma para um paciente que quisesse usar esteroide nesse cenário, porque ele pode complicar independente de eu estar prescrevendo, acompanhando e monitorando, né? A gente tem visto, infelizmente, um cenário triste de indivíduos jovens que vem usando há um tempo esteroides anabolizantes e que tem morte súbita, ou infarto, ou tem embolia pulmonar, e sem contar a parte neurológica, né, de depressão, de irritabilidade, de agressividade. Hoje a gente vê, dentro desse modelo do protocolo de abordagem desses indivíduos, a gente tem que trabalhar, acreditem, prevenção de crime. Porque os indivíduos que usam esteroides, eles se tornam, a testosterona é um hormônio de briga, de luta, de fuga, e esses indivíduos eles se tornam bem mais agressivos. Então, eles se envolvem em brigas conjugais, eles se envolvem em conflitos sociais, no trabalho, e isso traz uma repercussão muito grande, assim, um risco absurdo. O fígado também, ele pode induzir não só tumores malignos e benignos, mas insuficiência hepática, hepatite muitas vezes fulminante. A gente tem visto casos, né? E como boa parte dos medicamentos eles são obtidos no mundo clandestino, né? A rota ela é a mesma do mercado de armas e de drogas, para tu teres uma noção, né? Então, isso muitas vezes vem com material adulterado, com controle de qualidade ruim. Recentemente a gente viu a Polícia Federal quebrando duas fábricas de produção de esteroides. Numa delas, eles coloriam o esteroide para uso injetável com tempero de cozinha, né?
Nossa.
Então, imagina o indivíduo que está comprando. Eu atendi pacientes que usavam dessa marca, inclusive, né? Então é um risco absurdo,
Altíssimo, né? Doutor, para fechar a
né?
entrevista, eu ainda quero lhe perguntar, porque essa talvez seja uma confusão, né? Talvez na inocência algumas pessoas iniciem esse processo usando anabolizante esteroide, achando que são suplementos, porque às vezes tem essa conversinha, não, isso aqui é um suplemento, né? Então, qual a diferença entre o anabolizante e o suplemento?
É uma ótima pergunta. Suplemento alimentar, como o próprio nome diz, né, são substâncias que suplementam alguma deficiência ou alguma necessidade que não é cumprida pela alimentação. Então, por exemplo, o indivíduo para hipertrofia, ele precisa ter uma carga de proteína maior. Então, se pela dieta ele não consegue dar esse aporte de proteína, ele usa o whey, por exemplo. É um suplemento com nível de evidência bom. Outro suplemento que é bastante utilizado para hipertrofia, nesse cenário, né, nesse culto a um corpo mais com mais músculo, com mais definição, é a creatina. Também a creatina tem um nível de evidência bom quando prescrito por médico habilitado, por nutricionista habilitado, né? Eu não vejo problema. Eu acho, inclusive, que é uma maneira desses indivíduos que são tentados a utilizar esteroides, né? Muitas vezes eles têm até um distúrbio psiquiátrico, se chama vigorexia, onde eles se enxergam pequenos e querem ficar cada vez maiores. Então, eles usarem suplemento pode ser uma forma até de resgate e de evitar que eles usem o hormônio esteroide, sem ter deficiência. É óbvio que tem indivíduos que têm deficiência. E os médicos, eu prescrevo testosterona, mas aí são doses pequenas, farmacológicas, civilizadas, não são as doses que esse pessoal usa. Eles chegam a usar doses que vão de 10 a 100 vezes a mais do que seriam as doses usuais, né? E isso é que acaba aumentando o risco de todas essas complicações que eu
Verdade.
resumi apenas.
Claro. Então, vou deixar bem claro aqui, né? A internet acaba que brinca com esse assunto, mas é um assunto muito sério, né, doutor? Não vamos brincar com isso.
É, nós temos agora uma resolução do Conselho de Federal de Medicina que veda o uso de esteroides, de hormônios para fins estéticos ou de performance, incluindo o fisiculturismo. O fisiculturismo, esse oficial que a gente vê, né, sem ser o fisiculturismo natural, ele não segue a legislação olímpica, então o antidoping não é obrigatório. Mas é uma tendência, a gente está vendo tanta complicação, não é, que eu acho que alguma atitude vai ter que ser tomada nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, médico que prescreve com essa indicação, ele está sujeito a todas as punições, não é, do Conselho Federal, ou Conselho Regional de Medicina do estado que ele exerce a profissão.
Perfeito. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui, viu, e por se colocar à disposição de esclarecer o tema. Um forte abraço e até a próxima.
Eu que agradeço. Um abraço. Tchau.
Até. Gente, esse é o Dr. Clayton Macedo. O Dr. Clayton Macedo é referência quando o assunto é medicina do esporte. Ele é médico endocrinologista, né? Ele atua em todo o país falando sobre esse tema, né? E realmente é uma das sumidades sobre. É importante a gente não ficar nessa pegada de que, porque é moda, todo mundo faz. Não, né? Já dizia nossa mãe, você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo. Então, tome cuidado com essa questão aí do uso indiscriminado, né, de substâncias que você não conhece. Inclusive a suplementação. Suplementação precisa de indicação profissional. A gente não toma por conta, né? Porque senão a gente acaba muitas vezes sobrecarregando os nossos sistemas. Por isso que existem profissionais da saúde qualificados e credenciados, para que a gente consulte, né? Verifique também de forma personalizada, né, esse uso. Isso vale também para quem está em academia. Agora começa essa temporada do calor, o pessoal quer ficar com o corpo definido rápido, né? Não tem comida de graça, né? Não tem fórmula pronta. Tudo que é muito fácil, desconfie, né? E em qualquer faixa etária que você estiver, tá aí. Pegando o gancho, então, do Mister Olímpia 2023, que aconteceu aí no final de semana, tem o Ramon Dino, né, que é brasileiro do Acre. Ele era uma esperança de conquista como campeão, não foi, e acabou que a internet se balançou mais uma vez. vez com essas, com esses temas, né? E, obviamente, se ressurge a questão do uso aqui de substâncias como anabolizantes para ficar com o corpo hipertrofiado, né? A gente fala definido, mas isso é uma hipertrofia, é demais, né? É grande, então tem que ter uma medida, um controle, porque, obviamente, afeta todos os sistemas. Essa entrevista completa fica disponível no site em tuaradio.com.br. Gente, compromisso com fechar o programa de hoje. Então, a todos que nos acompanharam, muito obrigada pela companhia, pela audiência. A gente fecha aqui o Temática, a sua revista no rádio. Na sequência, vem as notícias da hora e logo mais o Tá na Pauta com os convidados de terça-feira.